Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 4 da Epístola de Tiago. E nós vamos tentar analisar esta epístola, este capítulo 4, de uma forma cuidada para nós podermos retirar as lições para nós hoje. Estamos então no capítulo 4, verso 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Nós já comentámos estes dois versículos no último programa e vimos que realmente a amizade que o cristão faz ou tenta fazer com os valores, com o sistema que o mundo oferece, ofende profundamente a Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Jesus disse isto por outras palavras. Ele disse: quem comigo não junta espalha. O que põe de lado completamente essa ideia de que nós podemos ser cristãos nominais. Põe de lado completamente essa ideia de que nós podemos ser cristãos e ao mesmo tempo pactuar, funcionar, viver dentro da igreja como os valores que o mundo oferece. Jesus Cristo já contrariou essa mentalidade de uma forma muito marcante quando os seus discípulos tentaram copiar os modelos do mundo para introduzir assim dentro do cristianismo. Jesus disse: nem pensar. Aquele que é maior entre vós é aquele que mais tem que servir. Este foi o ensino de Jesus Cristo. Ao ponto de ele, lá naquela cerimonial da ceia do Senhor, que é relatado no Evangelho de São João, ele pega numa toalha, pega numa bacia de água, e ele, que é mestre e senhor, vai lavar os pés aos seus discípulos. Que lição tremenda! Realmente, o ensino de Jesus é surpreendente. Jesus estava há poucas horas de ser crucificado. Jesus, em vez de, se calhar como no mundo se faria, reunia-se uma grande comissão, chamava-se todos aqueles que são adeptos e que de alguma forma aderiam às ideias desse grande líder, e Jesus iria aproveitar aqueles últimos momentos para poder influenciar aquelas grandes multidões. Jesus, em vez de fazer isso, em vez de funcionar como o mundo funciona, Jesus chamou o seu grupo de amigos, aquele grupo que o tinha acompanhado ao longo de 3 anos, e foi fazer um jantar com eles. E nesse jantar Jesus estabeleceu aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor ou a Eucaristia. E realmente nesse momento Jesus passa os valores mais importantes que ao longo daqueles 3 anos Jesus queria que eles aprendessem. E esses valores é o amor, esses valores são o serviço, esses valores são o permanecer ligado a Jesus Cristo. Realmente esses valores estão descritos no Evangelho de São João, a partir do capítulo 13 até ao capítulo 17, onde encontramos a oração sacerdotal de Jesus. E vemos ali como Jesus tenta passar estas 3 grandes ideias. O amor, que é o principal e o maior de todos os mandamentos. O serviço ao próximo, e por isso Jesus cingiu-se de uma toalha poucas horas antes de ser crucificado e diz aos seus discípulos: vocês me chamam Mestre Senhor e eu vos fiz isto, vocês devem fazer uns aos outros. Isto subverte por completo os valores do cristianismo em relação àquilo que o mundo oferece. O mundo, um líder, não tem esta postura. Um patrão não faz isto para com seus empregados. Um líder governamental, um primeiro-ministro, não está muito preocupado em servir aquele cidadão que ganha o salário mínimo, que talvez está desempregado. E ele está preocupado sim com os seus votos, com a sua posição, com o seu poder, com a sua influência, mas não em servir aqueles que mais precisam. E Jesus diz que dentro do cristianismo não é assim que as coisas têm que funcionar. E é triste ver quando comunidades inteiras ou quando religiões se transformam e adaptam os valores do mundo dentro da comunidade cristã. Entre vós não será assim. Por isso mesmo Tiago reflete aqui dizendo que o Espírito Santo fica como que em ciúme, e aqui está a usar uma linguagem humana, porque sabemos que o ciúme é realmente algo que pode ser pernicioso, pode ser terrível. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor não arde em ciúme. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa aqui. Aqui está a dar uma linguagem humana para nós compreendermos o que acontece quando nós namoriscamos com o sistema do mundo, namoriscamos com os valores que o mundo oferece. Quando nós começamos a nos enamorar pelo poder, pelos bens materiais, quando nós nos começamos como cristãos a enamorar pelo status, pelo, no fundo, ter os títulos certos, por ser reconhecidos publicamente por A, B ou C, quando nós começamos a enamorar por estes valores, o Espírito Santo fica em ciúme, porque o Espírito Santo habita em nós e ele quer ter espaço e primazia na nossa vida. Que grande lição esta aqui que Tiago nos oferece. Por isso mesmo temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e ao próximo, como a nós mesmos. Este foi o mandamento que nós encontramos nas Escrituras, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E Jesus nos diz, se nós o amássemos, guardaríamos assim os seus mandamentos. Se nós amássemos a Jesus, faríamos o que ele nos manda. Nós cristãos precisamos de aprender rapidamente o que significa ser cristão. Precisamos rapidamente entender o que significa amar a Deus. Precisamos urgentemente trazer para as nossas reflexões, dentro das nossas comunidades, onde quer que nós nos encontremos, seja que comunidade for aquela que nós participamos, trazer para as nossas comunidades esta reflexão séria do que significa ser cristão. O que significa pactuar com os valores do mundo? Até que ponto os valores do mundo estão a influenciar a nossa comunidade cristã? Até que ponto valores que são contrários até à palavra de Deus, de acordo com aquilo que entendemos do livro de Tiago, são contrários? É inimizade, aquilo que é amizade com o mundo é inimizade de Deus. Como é que esses valores estão a influenciar a nossa postura religiosa? A nossa forma de organizar as igrejas? A hierarquia que temos ou deixamos de ter tem a ver com as Escrituras? Ou tem a ver com os valores democráticos, ou tem a ver com os valores ditatoriais que a sociedade imprime. Precisamos refletir seriamente sobre isso. E isso sai das Escrituras. Por isso Tiago nos faz esta reflexão. Deus não vai negociar, Deus não vai disputar lugar com os valores do mundo. Deus quer a primazia na nossa vida. Por isso devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Tiago prossegue neste capítulo 4, verso 6, a dizer: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aqui o autor sagrado mostra a graça que é uma oferta de Deus àquele que é humilde, àquele que ama a Deus, àquele que é fiel aos princípios de Deus, àquele que de facto procura viver dentro dos padrões de Deus. Provavelmente Tiago está a citar o livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso 24, diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ninguém consegue nada diante de Deus com um espírito presunçoso, orgulhoso. Quantas vezes eu fico arrepiado de ouvir pessoas a tentar exigir de Deus seja o que for. Eu exijo Deus, já ouvi pessoas a dizer isto. Eu exijo que, eu reivindico que. Deus dá graça aos humildes. Aliás, Jesus conta aquela história de um fariseu que estava em pé e a justificar-se e a dar graças a Deus. Senhor, eu dou-te graças porque eu não sou como aquele publicano. E uma oração toda ela cheia de inspiração. E estava lá um publicano, pecador, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Estava lá no fundo, de joelhos, triste, abatido. E Jesus diz a certa altura que aquele publicano voltou para casa justificado. Tremenda lição esta. Quantos de nós queremos e achamos que é muito mais espiritual aquelas orações pomposas? Mas Jesus Cristo diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e o Pai que está em oculto ouve as nossas orações. Quando nós o fazemos de coração sincero, com coração humilde, e quando nós apreendemos esta humildade. No cristianismo não há espaço para orgulho. Quando o orgulho surge, Deus vai resistir. É o próprio Deus que resiste. Quando as pessoas orgulhosas acham que estão a ser maltratados e perseguidos, Satanás está atrás de mim, não sei o que está atrás de mim, é o mal olhado, é isto e aquilo, não é nada. É mesmo orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde ele dá graça. quando as pessoas nem se apercebem que estão a ser, no fundo, travadas pelo próprio Deus por causa do seu orgulho. Nós temos uma história no Velho Testamento que relata um episódio idêntico a este. No fundo, era um homem que a Bíblia, lá no livro de Números, diz que ele era um profeta. Eu creio que ele era mais um mercenário do que um profeta, porque ele, a soldo de dinheiro, queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não iria permitir isso. E lá o livro de Números, no capítulo 22, relata este episódio. É uma história tremenda, uma história que retiramos várias lições para a nossa vida. E Deus resistiu a este homem de uma forma tremenda, levantando um anjo do Senhor. Eu gostava talvez de ler para refrescar a sua memória. Nós já passámos por este episódio, já o lemos noutros programas anteriores, quando estudámos o livro de Números. Mas eu gostaria de lhe relembrar este episódio. Diz assim então a palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 22, verso 21 em diante. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou o seu jumento e partiu para os príncipes de Moab. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi e o anjo do Senhor se lhe pôs no caminho por adversário. Ora, Balaão ia a caminho montado na sua jumenta e os dois servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parando no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Vemos aqui como Deus fez frente a este homem que se dizia profeta de Deus. Deus resiste aos orgulhosos, àqueles que querem fazer as coisas à sua maneira. Deus já tinha dito a Balaão, não vás. E você pode ler o resto da história em casa, recomendo vivamente, é uma história interessantíssima. Deus já tinha dito várias vezes, não vás. E Balaão insistia, Senhor, mas eu vou, porque ele cheirava-lhe a dinheiro, e os príncipes de Moab tinham-lhe pago bastante bem para ele amaldiçoar o povo de Israel, e ele queria era receber o dinheiro. Parece alguns líderes religiosos hoje em dia que só pensam em dinheiro e estão constantemente atrás dessa fonte. E Balaão era assim. E Deus resistiu diretamente a este homem, dizendo que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, ao ponto de Deus enviar um anjo. E o curioso desta história é que o animal apercebeu-se mais rapidamente da presença de Deus do que o próprio dito profeta. E isto é uma lição tremenda. Quantas e quantas vezes as pessoas são como o Balaão. Precisávamos ser mais como a sua jumenta. Precisávamos ter mais percepção da presença de Deus como a jumenta e menos como o Balaão. Mas realmente Deus é um Deus que favorece. Eu estava um pouco a brincar para desanuviar. Mas realmente Deus favorece aqueles que são humildes. Deus é um Deus bondoso para connosco. Por isso mesmo o apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 5, ele diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Mais uma vez. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que promessa tremenda. Isto é, mais uma vez, contrário ao sistema do mundo. Nós pensamos que aquela pessoa que é humilde, no fundo, é uma pessoa, enfim, sem valor, é uma pessoa maltratada. Desculpem-me a expressão, mas alguns pensam, é um banana, é uma pessoa humilde, a gente faz o que quer dele. Mas a Bíblia diz que Deus vai exaltar esta pessoa ao seu tempo. Aprendamos a humildade. Não é ser capacho, não é isso que a Bíblia está a dizer. Mas aprendamos a ser humildes. Humildes conscientemente. Uma humildade consciente. E Deus vai nos exaltar no momento oportuno. E prossegue o verso 7 deste capítulo 4 do livro de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É interessante ver que Tiago cruza aqui a informação da humildade, a reflexão da humildade, com o resistirmos ao diabo. Realmente foi por causa do orgulho que Satanás caiu. E foi por causa do orgulho também que o homem caiu no Éden. O homem queria ser igual a Deus, assim como Satanás queria ser igual a Deus. E por isso mesmo ambos caíram. Caíram no mesmo erro, caíram na mesma tentação, que era queriam ser igual a Deus. Satanás queria ser, e por isso mesmo pensava ele que podia usurpar o trono a Deus, mas na realidade perdeu tudo. E o homem, a mesma coisa, Satanás chegou perto do homem, ainda lá no jardim do Éden, dizendo, se comerdes do fruto da árvore, sereis iguais a Deus. E o homem, com esse seu orgulho, esse seu desejo de ser mais do que aquilo que deveria, fez o que não devia. E sofremos hoje, até hoje, as consequências desse erro tremendo, não é? E o desafio é constante. É um desafio constante à perseverança, à humildade e a não sermos orgulhosos, a resistir ao diabo nesta área, de não cairmos no orgulho. É por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, para ele ter um certo cuidado com aqueles que são novos na fé. E ele diz para terem cuidado, para não impor sobre eles precipitadamente as mãos, porque eles se podem ensoberbecer. Não sejam neófitos, ele está a falar acerca dos bispos, não sejam neófitos, ou seja, não sejam novos na fé, para não suceder que se ensoberbeçam e incorram na condenação do diabo. Vejam bem, aqueles que são novos na fé não devem ser envolvidos rapidamente no ministério pastoral, no ministério de bispos, de episcopos, como diz o apóstolo Paulo aqui na carta a Timóteo. Porquê? Porque correm o risco de se tornarem orgulhosos. Porque como tiveram uma ascensão muito rápida, a pessoa pode pensar que foi pela sua capacidade. E por isso mesmo incorrem na condenação do diabo. Muita atenção a este aspecto. Infelizmente, às vezes não observamos os princípios de Deus e depois ceifa-se aquilo que se semeou. O apóstolo João, ele nos desafia exatamente a viver dentro dos padrões de Cristo. Devemos viver dentro dos padrões que Deus nos deixou. Somos de Cristo, vivemos para Cristo e por isso mesmo não devemos pactuar com o mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, diz as Escrituras. Então nós temos que tomar esta atenção, esta sabedoria da parte de Deus para nós não cairmos nesse erro de nos deixarmos enredar pelo orgulho. Temos ainda da parte do nosso Deus muitos outros desafios. E por isso mesmo o autor sagrado nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda do maligno e o maligno não lhe toca. E então é este desafio de resistir constantemente, resistir firmes na fé, resistir a Satanás, não nos envolvermos com aquilo que são os princípios do mundo. Porque, na realidade, Deus quer trazer a vitória sobre nós. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Paulo, que venceu o inimigo em todas as frentes, ele diz a certa altura no livro de Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E este é o desafio de Deus para nós. Resistir firmes na fé. E de volta aqui ao livro de Tiago, ao capítulo 4, o verso 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quando diz aqui que nós devemos chegar-nos uns aos outros, chegar-nos a Deus, chegai-vos, ele está a falar para crentes, não está a falar para pessoas que andam longe de Deus. Está a falar para cristãos. E é possível, às vezes, nós não estarmos próximos de Deus. Muitas vezes nós estamos envolvidos até em cerimoniais. Estamos até na igreja. Estamos até a ouvir o programa O Som do Livro. Estamos até a ler a Bíblia. Mas não estamos próximos de Deus. Precisamos de fazer essa trajetória, que não é necessariamente física, mas é uma trajetória espiritual, de nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes estamos perto, mas não estamos próximos. Podemos estar perto, mas não estar próximo. E Deus quer proximidade, Deus quer intimidade connosco. É interessante que há algum tempo atrás, ouvindo um pastor a falar, ele dizia: o templo era dividido por uma cortina e não por um muro. Exatamente porque os sacerdotes estavam perto, mas não eram próximos de Deus. E quantos cristãos estão perto, mas não estão próximos de Deus? Precisamos de nos aproximar, de nos achegar a Deus. Que é este o desafio que Tiago nos lança aqui, para nós podermos desenvolver a nossa fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que cada um de nós, que é cristão, que é filho de Deus, se aproxime de Deus, creia que Ele existe e se torne galardoador daqueles que o buscam. A fé é a base para a nossa relação com Deus. Cristãos sem fé é não ser cristão. Por isso mesmo, Tiago desafia-nos a essa proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo que essa proximidade acontece, ele diz que nós temos que nos purificar, purificar as nossas mãos, purificar os nossos atos, purificar as nossas atitudes, purificar as nossas motivações, os nossos pensamentos, pois dessa forma realmente podemos ficar perto e próximo do nosso Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, ó pecadores. Realmente é um desafio. E depois ele ainda diz, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Precisamos de não só ter as mãos limpas, mas ter um coração limpo. Depois diz ainda, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Bem, parece uma contradição. Quando ele desafia aqui a transformarmos a nossa alegria em tristeza, o nosso riso em pranto, em vez de andarmos com risos hipócritas, com festas que não conduzem a nada, talvez seria o desafio é nos entristecermos pelo pecado que abunda na nossa vida. Porque não temos um coração limpo, umas mãos puras, e por isso mesmo deveríamos chorar, deveríamos nos humilhar na presença de Deus. Aliás, ele termina esta secção dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quantas vezes nós queremos as festas populares, optamos por cerimónias bonitas, achamos que o importante é o cerimonial, achamos que o importante é o ritual, quando na realidade Deus quer um coração, quando Deus quer um coração limpo. Não serve de nada ter os rituais, ter as festas populares, ter os grandes arraiais, quando na realidade essa alegria é uma alegria fictícia. Converta-se o nosso riso em pranto. Converta-se o nosso alegria em choro, para que realmente confessemos o nosso pecado, nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. Este é o desejo sincero do meu coração e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de nós desligarmos o rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.